Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Hoje é quarta-feira, 21 de julho de 2021. No programa de hoje, na mesa de áudio, Rafael Espíndola, central técnica, Ed Guimarães. Boa tarde, está começando o Bate-Bola Nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Finalmente, Ederson Moreira é o novo técnico do Botafogo.
Brasil!
Futebol brasileiro em Tóquio começa com goleada. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E veste a camisa legal. Forte sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Fique por dentro.
Vamos ficar por dentro com os resultados desta terça-feira. Bruno Mendes.
E vamos começar com os resultados desta terça-feira, Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo perdeu em casa para o Goiás por 2-0. Guarani e Sampaio Corrêa ficaram no 0-0. Londrina e Confiança também empataram em 0-0. O Cruzeiro perdeu mais uma na Série B, dessa vez para o Remo por 1-0. O Vitória bateu a Ponte Preta também por 1-0. Taça Libertadores da América, Atlético Mineiro e Boca Juniors empataram em 0-0 no tempo normal. Nos pênaltis, vitória do Atlético Mineiro, que está na próxima fase da competição. O São Paulo foi até a Argentina e venceu o Racing Clube por 3-1 e também está nas quartas de final da Taça Libertadores. Pela Copa Sul-Americana, o Grêmio perdeu em casa para o LDU Quito do Equador por 2-1 e está eliminado. Já o Atlético Paranaense goleou o América de Cali por 4-1 e está na próxima fase. Campeonato Amapaense, o Ipiranga empatou com o Santos em 2-2. Nesta quarta-feira, a bola rola para a Série A do Campeonato Brasileiro. 7 da noite tem Cuiabá e Atlético Goianiense. Pela Série B, 3 jogos. 4 da tarde, Vila Nova e Brusque. Às 9:30 da noite tem CSA e Vasco. Náutico e Brasil de Pelotas. Taça Libertadores da América, 7:15 da noite. Tem Palmeiras e Universidade Católica, às 9:30 da noite. Flamengo e Defensa e Justiça. Copa Sul-Americana, 9:30 da noite. O Bragantino encara o Independente del Valle do Equador. E 2 jogos pela rodada do Campeonato Acreano. Náutico e Atlético, Rio Branco e Humaitá. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Tóquio 2020.
O tenista brasileiro Bruno Soares foi cortado dos Jogos Olímpicos devido a uma crise de apendicite. Durante o voo para Tóquio, Bruno Soares sentiu fortes dores abdominais e precisa passar por cirurgia. O anúncio foi feito pelo COB na madrugada desta quarta-feira e informou também que Marcelo Melo passará a fazer dupla com Marcelo de Moliner. Com gols de Marta, 2, Debinha, Andressa Alves e Bia Zanerato, a seleção brasileira de futebol feminino derrotou a seleção da China por 5-0 na manhã desta quarta-feira, no estádio de Miyagi. As brasileiras voltam a campo no próximo sábado, às 8 horas, horário de Brasília, para enfrentarem as holandesas. E pela terceira vez, a Austrália vai receber uma edição dos Jogos Olímpicos. O Comitê Internacional anunciou nesta quarta-feira a cidade de Brisbane como sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 2032. A Austrália teve como sede Melbourne em 1956 e Sydney em 2000. O Comitê Olímpico Internacional em Tóquio aprovou por unanimidade mudança no tradicional lema mais rápido, mais alto, mais forte para adicionar a palavra juntos. Dessa forma, o novo lema fica mais rápido, mais alto, mais forte, juntos. Segundo Thomas Bach, presidente da entidade, a solidariedade alimenta a nossa missão de tornar o mundo um lugar melhor por meio do esporte. Só podemos ir mais rápido, só podemos almejar ir mais alto e só podemos nos tornar mais fortes, permanecendo juntos, em solidariedade. Faltam 2 dias para o início dos Jogos. É, meu caro Mário Silva, tá chegando a hora, mas para a fase de grupos do futebol feminino das Olimpíadas de Tóquio, isso começou hoje, com direito a goleadas. Eu disse goleadas. Os resultados de hoje foram Grã-Bretanha 2, Chile 0, Brasil 5, China 0, Suécia 3, Estados Unidos 0. Olha que só, hein? Estados Unidos, hein? Japão 1, Canadá 1, Holanda 10, Zâmbia 3.
Como é que é?
É, Holanda 10, Zâmbia 3. Austrália 2, Nova Zelândia 1. O Brasil, que marcou 5 contra a China, enfrenta no próximo sábado a Holanda, que fez 10 contra a Zâmbia. Mário Silva, boa tarde.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde. Boa tarde mais uma vez. Um abraço aos ouvintes do Bate-Bola. Olha, não há o que comparar. A Zâmbia fraquinha, né? Tomou um sacode da Holanda, que é uma das forças do futebol feminino, ao lado dos Estados Unidos, de Suécia e do próprio Brasil, Alemanha também. E o Brasil venceu bem, a estreia é sempre nervosa, o Brasil colocou 5-0. O que se tem que observar é o início do segundo tempo do Brasil contra a China, onde a China bombardeou e botou, se eu não estou enganado, 4 ou 3 bolas na trave.
Três bolas na trave. Uma, a goleira do Brasil, a Bárbara, defendeu.
Defendeu. E então, isso é que você tem que saber. Você tem que analisar o seguinte: por que que fez 5-0 não é análise. É análise é por que que tomou sufoco no segundo tempo. Isso é que tem que ser observado, porque o que vem pela frente, obviamente, a Holanda é uma equipe bem mais difícil. Mas estreou bem o Brasil.
Mário, amanhã começa a fase de grupo do futebol masculino. 8 jogos. E o Brasil enfrenta a Alemanha às 8:30, horário de Brasília, no estádio internacional de Yokohama. Como é que você vê esse encontro aí, Mário?
Depois de todas as dispensas, as contusões e os problemas, é uma expectativa de ver o que que vai acontecer de um lado e de outro, porque a seleção da Alemanha, a própria Alemanha, passa por uma reformulação e nós vamos ver algumas promessas na equipe alemã. E o Brasil, um time que começou de um jeito, que passou para outro, que passou para outro,
exatamente,
que passou para outro.
Exato.
Então é um outro time. Vamos ver como é que esse time vai se portar com o peso de defender o ouro olímpico, que foi campeão na Olimpíada passada, mas é um jogo que eu coloco um ponto de interrogação. Vou pagar para ver e vou ver.
E todos nós vamos estar ligadinhos.
É verdade.
Copa Libertadores da América.
Atlético Mineiro, galo forte, vingador, salve os tricolores paulistas.
Atlético Mineiro e São Paulo estão classificados para a fase de quartas de final da Libertadores da América. Mas, depois da classificação do Atlético Mineiro nos pênaltis sobre o Boca Juniors, os argentinos partiram para cima de seguranças e membros da comissão da equipe mineira. Confusão generalizada, Mário Silva. O delegado da partida foi agredido e 8 membros do Boca, segundo informações da Polícia Militar, responderam agora pela manhã por crimes de lesão corporal, agressão e depredação de patrimônio público. Mas foram liberados, porque a delegação da equipe argentina vai seguir daqui a pouquinho de volta ao seu país, Mário.
Bom, primeiro que o jogo em si teve um lance anulado pelo VAR, que parece que o jogador estava impedido realmente, eu vi de relance. Quando terminou o jogo, os técnicos se cumprimentaram e lá dentro os jogadores do Boca protagonizaram cenas de selvageria, de falta de educação, e deveriam ser punidos com rigor. É como embora uma banana, certo? E vai dar uma banana. Eu espero que não dê, porque o que o Boca, os jogadores fizeram e lamearam a história do Boca Júnior. Inclusive, dá para ver claramente o jogador com bebedouro.
Uhum.
Tomar aguinha gelada, jogando contra, quebraram as coisas. Um negócio, uma falta de civilidade e de educação realmente inaceitável.
E o que acontece também, Mário Silva, que eu observo é que, pelo lado dos argentinos, a Conmebol protege os brasileiros. Pelo lado dos brasileiros, a Conmebol protege os argentinos. Uma situação também difícil de se administrar, não é não?
Olha, há muitos anos atrás, um grande comentarista aqui dessa casa, que já nos deixou, o professor Zolo Rabelo, professor de bola, dizia o seguinte: existe um negócio chamado hispanidad. Eles falam a mesma língua. O negócio de brasileiro ser protegido em Libertadores...
Mas eles alegaram
história
isso.
Da carochinha. É história da carochinha. Se você fizer um ranking... Uhum. O famoso scout, você vai ver que os brasileiros foram mais prejudicados que beneficiados. Agora, isso não justifica aquela selvageria. Não justifica aquela selvageria absurda. Deviam ter ficado presos.
Concordo. 4 jogos fecham a fase de oitavas da competição. 2 brasileiros em campo. Rodrigo Ricardo vai destacar pra gente o Palmeiras.
Rodrigo Ricardo.
E o Palmeiras lá solta.
Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo nesta quarta, às 7h15 da noite, pela Libertadores da América. O adversário do Verdão é a Universidade Católica do Chile, no estádio Allianz Parque. Na partida de ida em Santiago, os brasileiros venceram por 1-0, com um gol de pênalti de Rafael Veiga. O Palmeiras vem de 7 vitórias consecutivas, a última por 3-0 contra o Atlético Goianiense. Para o treinador português Abel Ferreira, o segredo do triunfo é trabalhar coletivamente.
As pessoas têm que perceber que o futebol é isto, não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar, mas isto é fruto de um trabalho coletivo, é fruto de um trabalho de organização que o clube tem, é fruto de um trabalho de organização que tem a equipe técnica e é muito fruto e sobretudo fruto da vontade que os nossos jogadores têm em ter esta cultura de vitória, em ter esta ambição, em ter esta crença, essa disciplina, este rigor.
Caso avance contra a Universidade Católica, o Palmeiras vai às quartas de final e segue no caminho em busca do terceiro título da Libertadores. Para avançar, basta um empate sem gols. Apesar do forte elenco, o Verdão está no mercado atrás de um lateral esquerdo, já que o uruguaio Vina segue em negociações com a Roma da Itália. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Então, meu caro Mário Silva, sim. Palmeiras, que logo mais estará em campo defendendo a sua permanência nas oitavas.
Olha, o Palmeiras pode despachar mais um hoje. Ontem o São Paulo despachou o Racing, jogando bem, inclusive fora de casa. O Atlético despachou o Boca nos pênaltis. E o Palmeiras tem chance de desfalcar mais um, porque entre os times, talvez o Católica seja o time mais fraco. Não passa pelo bom momento. O futebol chileno não passa pelo bom momento. Seus principais jogadores foram para a Europa. Acho que o Palmeiras, mesmo perdendo o Vina, que está indo embora, mesmo podendo perder o Luiz Adriano, acho que vai dar Palmeiras.
Vamos falar de Flamengo, que enfrenta a Defensa e Justiça com o público no Mané Garrincha. Vai dar... Deve dar Flamengo, né? Com o público
e tudo. Eu acho que o Flamengo tem condições, tem um resultado a seu favor, venceu o primeiro jogo por 1-0, no jogo que não foi bem. De lá pra cá já teve uma vitória convincente com o Bahia por 5-0. Às vezes o time é mais fraco, mas e o Bahia estava numa posição boa. Vai ter as voltas de Bruno Henrique e o Rodrigo, Caio. Recuperou o Michael. A zaga vem se portando bem, quer dizer, pode passar a contar com o Léo Pereira ou com o Gustavo Henrique. E o público está voltando. Eu, particularmente, acho que é cedo ainda. Tenho a opinião minha, eu acho que é cedo, porque as pessoas não respeitam as determinações ou os chamados protocolos. Determinado pelos especialistas. Entendeu?
E agora essa notícia que chegou agora há pouco.
A CBF pensa em já liberar a partir do dia 27 ou um pouco mais para frente, na próxima fase da Copa do Brasil, público nos estádios. Lógico que os protocolos, um
seguidos,
número menor.
Seguidos.
Eu continuo achando. Olha, que é a minha opinião, eu acho que esse ano é o ano do rescaldo. Vamos esperar até o final do ano, vamos virar 21. Para 22, aí já uma outra situação, se Deus quiser. Porque as pessoas não respeitam as tretas. Esse que é o problema. Se eles respeitassem, mas não, e os caras nem bolam mais ainda, não dá.
Campeonato Brasileiro Série B.
Eu vou acelerar aqui, que eu tinha várias colocações para você, mas vou acelerar, vou direto ao ponto, porque o Botafogo anunciou a contratação de Enderson Moreira, campeão 2 vezes pela Série B. Enderson foi uma alternativa depois da recusa de Lisca. O Goiás também não perdeu tempo, contratou Marcelo Cabo, que foi dispensado pelo Vasco na última segunda-feira. Cabo terá no Goiás a mesma missão que tinha no Vasco, conseguir o acesso à Série A. A diferença é que a equipe goiana está em melhores condições que a carioca, não é isso, Mário?
Exato, e Dumas com barulho desse. O Cabo não serve pro Vasco, mas serve pro Goiás. E o Lisca, que o Botafogo queria, vai pro Vasco. É a dança dos treinadores. Esses dois, ó, tanto o Goiás quanto o Botafogo, quanto o Vasco, não pode contratar mais. Só mais uma vez e acabou.
Então, a lista seguinte, tá imensa já.
Seguinte, o Botafogo, o Anderson deve ser mágico. O problema do Botafogo não é o treinador, é elenco. O elenco do Botafogo é fraco. No meu entendimento, é mais fraco que o do Vasco. E a opinião não é minha. Eu ontem mesmo liguei pro meu amigo Alessandro, que é Vasco Botafoguense, e falei, e aí, você já desisti? Tava 2-0 o Goiás. Por quê? Porque é fraco. Ele montou. O Cabo trouxe alguns jogadores para lá, pro Vasco. O Chamusca levou alguns jogadores pro Botafogo. Jogadores em que ele confiava, mas que vieram da Série B. Mas o Botafogo está na Série B, mas não é um time de Série B, veja você. Então confusão. Eu teria que montar uma coisa mais forte. Mire-se no exemplo do Cruzeiro, que ontem adentrou a zona do rebaixamento.
Exato.
Eu tenho preocupações sérias, porque gosto do Cruzeiro. O Cruzeiro vai passar um ano muito difícil, a não ser que um milagre aconteça. Porque o próprio treinador, que é o Moza, que já jogou no Flamengo, inclusive, já disse que é normal ser demitido, que já está esperando ser demitido.
Vamos nós.
Copa Sul-Americana.
É, vamos falar um pouquinho da Copa Sul-Americana, porque você também há pouco, antes do programa entrar no ar, me falava sobre a situação do Grêmio. O Grêmio foi eliminado na fase de oitavas da competição pela LDU. Já o Atlético Paranaense eliminou a América de Cali e está nas quartas de final da competição. Logo mais tem Bragantino e Independente Del Valle. A eliminação do Grêmio nessa fase da Copa Sul-Americana foi muito ruim, né, Mário?
Surpresa pra mim, porque o Grêmio tinha vencido a primeira partida por 1-0, certo?
Uhum.
E a segunda partida perde e a LDU avançou no critério do gol fora de casa. Fiquei surpreso, o Grêmio não passa por uma fase boa, trocou de treinador, ganhou a primeira no Campeonato Nacional em cima do Fluminense, mas é preocupante.
Bom, minha gente, vamos chegando ao final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas você vai ter logo mais às 18h40. E no Mundo da Bola, o Bate-Bola volta amanhã, 12h40. Boa tarde a todos.
Astrid Nick. Bate-Bola Nacional.